Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. A população da cidade triplicava com a extraordinária afluência de retirantes. Casas de tapa, palhoças latadas, ranchos e abarracamentos do subúrbio estavam repletos a transbordarem. Mesmo sob os tamarineiros das praças se aboletavam famílias, no extremo as misérias e a resíduos da torrente humana que dia e noite atravessava a Rua da Vitória, onde entroncavam os caminhos e a Estrada Real, traçado ao lado esquerdo do rio Acaracu, até o mar. Eram pedaços da multidão, varrida dos lares pelo flagelo, encalhando no lento percurso da tétrica viagem através do sertão tostado, como terra de maldição ferida pela ira de Deus, esquálidas criaturas aspecto horripilante, esqueletos automáticos dentro de fantásticos trajes, rendilhados de trapos sórdidos, de uma sujidade nauseante, empapados de sangue purulento das úlceras, que lhes carcomiam a pele, até descobrirem os ossos, nas articulações deformadas.
Relimpe-se
de um ruim azul doce de líquida safira, sem uma nuvem mensageira de esperança, vasculhado pela viração aquecida, ou intermitentes rodomonhos a sublevarem bulcões de pó amarelo, envolvendo com um nimbo a trágica procissão do Êxodo. Luzia viera na enxurrada, lem marchando, a cultas jornadas, e fora forçada a esbarrar na cidade, após já não poder conduzir a mãe doente. Do capitão Francisco Marçal, o homem mais popular da terra, tão procurado padrinho, que contratara com o vigário pagar-lhe uma quantia certa todos os anos, por espótuas dos batizados, obtivera, por felicidade, uma casinha velha e desaprumada, onde se aboletou com relativo conforto. A vida lhe correu bem durante 6 meses. Havia trabalho e ela ganhava o suficiente para se prover quase com fartura, mas o coração pressentia, então, com vago terror, o perigo das pretensões de Crapiúna e ela procurava, por todos os meios, evitá-lo. Seu primeiro impulso, depois que lhe ousara falar em termos desabridos, foi anoitecer e não amanhecer, emigrar, confundir-se nas levas de famintos em buscas para das praias ubertosas, com os lagos povoados de curimãs, em cardumes assombrosos, os tabuleiros irrigados por orvalho abundante, cheios de plantações e confinando, em contraste consolador, com a planície seca e estorricada. Além se desdobrava o grande, o soberbo mar infindo e glauco, a rugir lamentoso, despejando em volta em rendas de espuma, a generosa esmola de peixes, moluscos e crustáceos saborosos. Com a proteção de Maria Santíssima venceria a travessia. 20 léguas galgam-se depressas. Talvez tombasse, como os míseros, cujas ossadas alvejantes, descarnadas pelos urubus e marcarás, iam marcando o caminho das vítimas da calamidade. E a mãe, a querida mãezinha, que era o seu tudo neste mundo, não era possível abandoná-la a cuidados estranhos, doente, quase entrevada, como estava, a deitar a alma pela boca, quando a acometia o implacável pucado. Os brincos e o cordão de ouro, que lhe dera a madrinha, vendidos aos mascates da miséria, não dariam com que pagar o transporte da pobre velha em carroças puxadas por homens atrelados 2 a 2, como animais de tiro. Era esse, naquela quadra de infortúnio, o veículo das famílias abastadas, que já não possuíam cavalos e moares de carga e montaria. Nessa triste conjunção, venceu o dever. Luzia ficou resoluta a enfrentar, de amo sereno, o destino e aparelhada para suportar os mais dolorosos lances da adversidade. Continuaria a trabalhar sem desfalecimento, retraindo-se quanto evitar a evitar encontros com o importuno soldado. Por fortuna sua, Alexandre, o amigo dedicado e afetuoso, que se lhe deparara entre a multidão de desconhecidos diferentes, o submoço de maneiras brandas, muito paciente, muito carinhoso, com a tia Zefa, passando serões, noites em claro junto dela e da filha, num recato de adoração muda e casta, lhe poupava o vexame de ir à cidade. Era ele que ia ao mercado comprar a quarta de carne fresca para o caldo da enferma, os remédios e consultar o médico, mister em que era auxiliado pelo Raulino, outro amigo da família. Uma tarde, ao voltarem juntos da obra, Alexandre, impressionado pelo tom de penosa preocupação bem acentuado no semblante de Luzia, disse-lhe a medo: se a senhora não se zangasse, eu acabava com essa renação, dando um ensino ao Crapiúna. Não quero, retorquiu Luzia vivamente, não tenho medo daquele miserável, mas não desejo dar nas vistas dessa gente desabusada. Desquinho dizer: você não é nada meu para tomar dores por mim. Aquilo não tem entranhas de cristão. É um mafazejo. Alexandre sentiu-se humilhado, supondo que a moça desconfiasse do seu valor, Continuou com brandura tímida. Não seria a primeira vez. Não sou nada seu. Sou um homem capaz de jogar a vida em defesa de uma mulher de bem. Pensei que não se agravaria comigo. Agravar-me? Pensei nisso. Não quero que se sacrifique por mim, que já muito lhe devo favores que só Deus pagará. Imagine a briga de dois homens, pancadas, ferimentos, um crime e o meu nome detestado passando de boca em boca. Luzia, homem causadora de tudo. Não quero, não. Faça de conta que aquele mal encarado homem não existe. Não tenha receio. Alexandre, eu sei defender-me. De mais a mais. O tudo Luzia confiava na ausência mãe do esquecimento para conjurar o perigo. Entretanto, um mês depois recebeu uma carta de Crapiúna, trante de frases de amor, em prosa e verso, protestos languidos e trovas populares, escritas em péssima letra sobre papel de cercadura rendilhada, tendo no ângulo superior, à esquerda, um coração em relevo, crivado de setas, desfechadas por travessos cupidinhos alados. E leu-a com assombro e cólera, como se as letras disformes, enfileiradas em tortuosas linhas, e o pensamento sensual nelas expressado, lhe vergastassem cruelmente o rosto. Este homem será o causador da minha desgraça, murmurou ela com um soluço de pranto sufocado.
Quem filho inquiriu a mãe? Que alternativa?
Nada, mãezinha, respondeu Luzia, disfarçando a emoção que a conturbava a este labutar constante, sem esperança de melhoria, e a sua doença que me aperta o coração. Tu me cobres alguma coisa? Vamos, Ada. O peito de Luzia ava descompassado, e seus rijos seios espetavam, em sacudidos golpes trêmulos, a delgada camisa. Tenho ouvido dizer, continuou ela, que banhos salgados são bons para reumatismo. Se pudesse levá-la para as praias. Bastava chegarmos com vida à Barra. Daí para os Patos é um pulo. Ficaríamos acostados à gente do meu padrinho José Frederico, quilérico e bom para os pobres. Nunca vi o mar. Dizem que é bonito, perigo e traiçoeiro. Ainda que fosse essa viagem à alvação. Como queres que me mexa?
Não vês.
Estou impossibilitada de andar neste quarto, quanto mais fazer a travessia deste sertão inclemente. Ai! Deus não quer, filha. São os meus pecados que me encaranguejam as pernas. Já fiz uma promessa a São Francisco das Chagas de Canindepa para que ele me pusesse em estado de caminhar com os meus pés. Anda cada vez mais me incham as juntas e se me entortam os ossos. Subjugada pelo impossível evidente e inelutável, a moça estraçalhou com as unhas pontudas a carta fatal. A mãe tinha razão.
Doeriei.
Era forçoso ficar, amarrada àquele poste de amor e sacrifício, onde morria em lento martírio, a mãe adorada arrostar o perigo pressentido, o assinte da paixão do lúbrico soldado. Era formoso ficar exposta ao insulto daquela atrevida e grosseira insistência repugnante e sucumbir. Talvez, assoberbada de vilipêndio e ultrajada como as desditosas, a raspela de outra miséria a acrápula abjeta. Sob os músculos poderosos de Luzia, homem estava a mulher tímida e frágil, afogada no sofrimento que não transbordava em pranto e só irradiava, em chispas fulvas, nos grandes olhos de luminosa trevas.